Nas ondas do rádio, o som que marca vidas.
Fernando César, violonista e compositor brasiliense.
A rádio sempre foi um meio de audiência de muita música, principalmente aqui em Brasília, com as rádios públicas que sempre tocam músicas que me agradam. Esse privilégio de ser artista em Brasília e ter as rádios públicas sempre disponíveis para nós foi muito importante dentro da minha carreira, porque desde 95 os meus trabalhos são tocados nas rádios.
Rádio, a sua melhor companhia.
Estamos apresentando Roda de Choro.
Roda de Choro é um programa produzido pela AbraVídeo, transmitido pela Rádio Câmara em Brasília, pela Rede Legislativa de Rádio, ao vivo na página radio.câmara.leg.br e por centenas de emissoras por todo o Brasil, Japão e Angola, inclusive esta rádio parceira que me faz chegar até você. Roda de Choro dedicada integralmente ao lançamento do EP Retrato Carioca, do violonista e doutor em musicologia, o potiguar Max Richo, que está nos acompanhando por todo o programa, contando os detalhes desta produção. A gente ouve ao fundo Una Limosna por El Amor de Dios, É o Último Trêmulo, composição de Agustín Barrios, na interpretação de Max Richo no violão solo. Ouça mais! Max Richo, para dar mais autenticidade ao seu projeto, você utilizou-se de uma réplica do violão Torres, com encordoamento de tripa, o mais usual naquele período em que viveram os seus homenageados. Comente essa característica da sonoridade.
Sim, com todo prazer. Como eu havia dito no meu trabalho com o Duda Biedermeiers, a gente remontou realmente, né? A gente tentou fazer as interpretações o mais próximo do que era praticado à época, né? E isso a gente falava sobre. A gente estava falando de repertório do século XIX, né? Onde o violão não tinha chegado ao formato que a gente conhece hoje, né? O violão clássico, né? Vamos dizer assim, aquele violão espanhol, modelo espanhol, né? Então ali eu utilizava já a guitarra romântica, né? Que era o instrumento que vinha anterior a esse nosso violão moderno, digamos assim, né? E ali no início do século XX, já havia, né, assim, esses primeiros modelos, principalmente através de Torres, né, que foi o Antônio de Torres, foi o luthier preferido de Tárrega, né, que foi um grande nome da história do violão, principalmente nessa transição do século XIX para XX. E é ali que basicamente se estabelece as formas do violão espanhol, né, do violão clássico moderno, né? Mas mesmo assim, esse violão da transição do século XIX para XX, ele é diferente do violão atual, né? Ele tem uma normalmente, né, assim, esses instrumentos têm uma parcial dos graves muito bem pronunciada, né, assim, com mais destaque para os graves também, e uma certa doçura, né, no, na sonoridade, né? E os instrumentos atuais, eles ganham mais em volume, em potência, né? Enfim, acabam sendo instrumentos tecnicamente feitos para soarem mais, e com uma palheta de timbre também, enfim, acaba tendo umas diferenças da sonoridade só no aspecto da construção do instrumento. Eles são bem parecidos, porém com sonoridades diferentes. E as cordas de tripa, curioso porque acentua isso, né? Se a gente encordoa, né, um instrumento desse antigo, que foram feitos para usarem esse tipo de encordoamento, né, no caso as cordas de tripas, e a gente encordoa com um encordoamento moderno de nylon, certamente soa bem, mas não é aquele encordoamento que foi pensado aquele instrumento, né? Então, quando a gente põe a corda de tripa, parece que existe uma combinação mágica, né? Uma combinação muito bem harmoniosa com o instrumento, né? Então, os glissandos, os cantábiles, né? Os vibratos, enfim, esses elementos expressivos ganham um especial, uma cor especial com as cordas de tripa. E até mesmo as digitações da época, né? Quando a gente pega uma obra que tinha digitação, ou seja, a forma que o violonista tocava na época, faz bastante sentido, né? O que hoje, muitas vezes, a gente muda a digitação justamente para adaptar a uma melhor sonoridade do instrumento atual. Então, assim, a gente redescobre, né, todo esse colorido antigo com o instrumento quando a gente usa tanto o instrumento da época quanto também o seu encordoamento. Realmente é reconstruir um pouco dessa nossa história.
Max, apesar da pandemia, como é que estão os seus planos para o lançamento deste importante trabalho, o EP Retrato Carioca, pelo Brasil e pelo mundo?
Sim, Rui, até o momento a gente tem feito esse lançamento mais nas mídias sociais e na imprensa, que tem tido uma boa repercussão, né? Já teve umas boas notas de caderno de cultura e de música do EP, o que me deixa muito feliz. E na expectativa de voltar a ter agenda presencial. No final do ano passado a gente teve alguma agenda, mas na virada do ano, né, enfim, a gente teve uma piora por conta da pandemia e os nossos projetos foram adiados.
Para o terceiro bloco musical do programa, você selecionou apenas Una Linosna por El Amor de Dios, El Último Trêmulo, de Agustín Barrios. Eu gostaria que você fizesse um breve comentário para a gente.
Rui, essa música do Barrios, né? El Último Trêmulo, ou também Una Limosna por El Amor de Dios, né? Também parece que era muito comum, né, na época, utilizar títulos diferentes para a mesma obra. E no caso dessa peça, como eu havia comentado anteriormente, eu tenho uma grande afinidade nela, também achei bem interessante utilizar essa técnica do trêmulo, né, que é tão marcante ali nessa virada do século XIX para XX. Não que não tivesse esse tipo de técnica anteriormente, com um pouco diferente no caso, né, que a gente tem na literatura, mas ali foi um momento em que ela foi muito explorada, né, nessa virada de 19 para 20. Então a gente tem peças de trêmulo com Tárrega, tem peças de trêmulo de vários compositores ali daquele período, e Barrios também tinha essa predileção por essa técnica, e tem gravações dele, né, assim, na época ainda da gravação de Cilindro de Cera, né, em que o trêmulo dele era muito bonito, era muito perfeito, e ele tinha uma maestria no trêmulo muito grande. E é uma peça extremamente expressiva, onde eu considerei, né, esses elementos, né, bem apropriado para integrar, né, esse repertório do EP, né? E o EP acabou se tornando um formato muito interessante para a gente, né? Para nós artistas, principalmente durante essa pandemia, e me parece que é uma tendência, né? Tem muitos artistas fazendo single e EP justamente por sintetizar, né, um pouco mais uma temática, né? Em vez de fazer um álbum muito extenso com uma temática mais abrangente, a gente acaba fechando um pouco mais a temática e fazendo formatos menores com o advento da publicação digital, né? A publicação física do EP eu pretendo fazer mais a seguir, mas até o momento só está somente digital, né, através das plataformas digitais.
Ok, vamos lá. A gente ouviu Una Limosna por El Amor de Dios, É o Último Trêmulo, de Agostinho Barrios, na interpretação de Maxi Ritchie, no violão solo.